Hoje, onde falaremos de um livro que para mim é muito caro, aliás, não só para mim, mas para as crianças e adolescentes de Nova Acrópole, educados no nosso programa. Temos aí uma geração que tem sido formada utilizando, entre outros materiais, esse livro. Então, hoje vamos ter a oportunidade de falar sobre o livro, colocar à disposição de vocês, aqueles que têm interesse, porque ele está atualmente como e-book na Amazon. E conversar com a sua autora, que a experiência que ela teve. Nós estamos fazendo um relançamento desse livro, mas ele já existe há algum tempo. Então, nesse relançamento, teremos oportunidade de discutir um pouco, inclusive, da experiência que já foi feita, da quantidade de pessoas que já utilizaram do uso desse material no nosso programa e como isso deu bons resultados. Hoje já tem uma legião de fãs desse livro pelo Brasil afora. Queremos conversar um pouco a respeito da educação infantil sob o ponto de vista da filosofia. Eu espero que vocês gostem. Nossa autora, nossa escritora está ali tentando entrar no Instagram. Dentro de momentos estaremos com ela aqui. Educação infantil através da filosofia é um assunto muito especial. Nós teremos a oportunidade de saber como isso funciona, a experiência dela com esse livro, a experiência dela com o trabalho com crianças através da filosofia, e mais uma coisa surpresa que vamos falar no final, que é a experiência dela mesma como aluna também. Vamos ter a oportunidade de conhecer isso. Hesitei um pouco antes de trazer isso ao ar, mas foi um pedido dos próprios ouvintes, que falássemos um pouco, que fizéssemos essa conversa com a autora do livro. Hesitei porque trata-se da minha filha. Evidentemente, não queria parecer que estava fazendo alguma coisa tendenciosa. Mas, como muitas pessoas pediram, eu resolvi convidá-la para que vocês conheçam, saibam como nasceu esse trabalho, que tem uma história muito bonita. Eu, por acaso, por coincidência, acompanhei como testemunha esse trabalho. Mas hoje sou uma mera entrevistadora. Quero que ela nos conte a história do livro Histórias para Despertar. Vocês vão ver, aqueles que já tiveram oportunidade de folhear esse livro, ele é todo ilustrado pelas próprias crianças do projeto, as crianças do projeto Merlin, que é o trabalho que nós fazemos com crianças de 4 a 7 anos e depois de 8 a 11, que elas têm usado esse livro já há um tempo, alguns anos. E elas próprias, perdão, ainda estamos vivendo uma época muito seca em Brasília, perdoe-me. Essas próprias crianças contribuíram com a ilustração do livro. Então, ele não só é aplicado como material didático, como também ele é ilustrado pelas crianças do projeto Merlin. É toda uma história muito bonita que foi sendo construída ao longo da trajetória do livro. Hoje ele está, se você entra no Amazon e digita o nome Histórias para Despertar, Isabela Arruda, você vai encontrá-lo lá, o e-book, por um preço módico. E é um livro que você que tem filho gostaria da experiência de ensinar ao seu filho contos com filosofia, eu recomendo. Para quem conhece o curso de filosofia de Nova Acrópole, somos divididos em níveis. Nosso curso é dividido em vários níveis. E o nível introdutório, que tem uma duração aproximada de 6 meses, ele conta com matérias como Platão, Aristóteles, um pouco da tradição estoica, um pouco também da filosofia oriental, como os Analetos, o Dhammapada, enfim. E todas essas matérias, todas as disciplinas de ética, sociopolítica e filosofia da história estão nesse livro na forma de contos infantis, de tal maneira que o conteúdo central foi pego e foi colocado no contexto de uma história que o transmite de uma maneira muito aceitável, muito palatável para uma criança, para um pré-adolescente e até para um adolescente. Temos utilizado também algumas vezes naquilo que a gente chama de programa Janus, que são adolescentes de 12 a 17 anos, e também tem sido muito bom. Aí está a nossa convidada, Isabela Galvão, me ouve bem? A sua imagem está paralisada. Isabela?
Oi, eu ouço bem.
Você está totalmente fora de foco no Instagram, está cortando o seu rosto. A gente só vê seu queixo. Afasta um pouco mais. Um pouco mais, ainda está cortando sua cabeça.
Só um minutinho que eu tô ajeitando aqui, ó.
Pronto, agora tá bem, tá bem.
Só um minutinho. Eu tenho uma base de apoio aqui. Aí
Pronto.
ela desenganchou.
Pronto, ok.
Bom, vou ficar segurando aqui, mais fácil.
Bom, seja muito bem-vinda, Isabela. Eu falava um pouco para o nosso público a respeito do seu livro. Já mostrei a capa. Esse desenho, inclusive, da capa foi de um dos componentes do nosso projeto. Nós abrimos para que as crianças, ela abriu para que as crianças desenhassem o livro. Então, ele é todo desenhado por crianças que trabalham no nosso projeto Infanto-Juvenil de Filosofia da Nova Acrópole. Seja bem-vinda, Isabela, e vamos então conversar um pouco a respeito dessa sua obra. Filosofia para crianças e adolescentes hoje é um assunto que desperta muito interesse, como você deve saber. E eu gostaria que você contasse então para a gente, em primeiro lugar, como foi feito esse livro, um pouco da história dele. Eu conheço bem essa história e acho muito interessante. Mas você, a autora, conta para a gente como nasceu essa ideia.
Bom, o livro Histórias para Despertar, ele surgiu por conta de um trabalho que eu desenvolvia então com crianças e adolescentes dentro da Nova Acrópole. Esse trabalho ele existe já há bastante tempo, inclusive eu participei dele também quando era criança e também quando adolescente, que se chama Programa Merlin, Programa de Filosofia para Crianças, e depois também tem o Programa Janus, que é Filosofia para Jovens. Então, depois que eu participei desses dois programas, eu comecei a atuar como voluntária dentro deles também, como professora. E fiquei atuando durante um bom tempo, durante uns 6 anos nesse programa como voluntária. E da minha atuação dentro desse programa, eu vi a necessidade de ter um material do curso de filosofia da Nova Acrópole, mas que ele fosse adaptado para a linguagem infanto-juvenil, o que a gente não tinha na época. Então, o que eu fiz foi buscar traduzir a apostila de primeiro nível do curso de filosofia da Nova Acrópole para uma linguagem infanto-juvenil. E a melhor forma que eu achei de fazer isso foi através da contação de histórias. Eu sempre fui uma criança que gostava muito de histórias, inclusive de inventava várias histórias quando eu era pequena para contar, enfim. Eu sempre fui muito apaixonada por histórias. Quando eu comecei a atuar com as crianças, eu percebi o poder que as histórias tinham de transmitir ensinamentos importantes, coisas que às vezes crianças muito pequenas, por exemplo, de 4, 5, 6 anos, é a melhor forma de transmitir um ensinamento para elas é através da contação de histórias. Às vezes, você tenta transmitir um ensinamento, um valor moral, uma virtude, não adianta você racionalizar muito, como a gente faz quando a gente é adulto, né? Porque a forma de compreensão da criança é diferente. Não é que ela não entenda, é que ela entende de uma forma diferente da nossa, mas ela é capaz de ter contato com assuntos mais complexos também, só que eles têm que ser adaptados para uma linguagem infanto-juvenil, precisam ser. E a contação de histórias, então, é a melhor forma de fazer isso. Então, essa foi a minha inspiração para produzir o livro Histórias para Despertar.
Só complementando um pouco o que você diz, para que fique mais claro para o nosso público, nós sempre tivemos esse programa, nós trabalhávamos com um material de um conteúdo adequado à idade. Então, havia, ecologia, ensino de respeito à natureza, uma série de coisas para poder tornar a criança mais socializada, dentro de uma certa respeito ao meio, mas não havia essa ideia que foi dela, de pegar o conteúdo filosófico mesmo, tipo Aristóteles, tipo Kant, o material de primeiro nível de Nova Acrópole, filosofia mesmo, e colocar para crianças desde do nosso programa Correntinha, que vem de 4 anos. É algo que, da maneira como ela colocou, serve e vai até a adolescência. Então, o que acontece é que hoje, depois desse trabalho, que foi realmente pioneiro e foi muito interessante, quando uma criança termina o seu trabalho de tábulas, ou seja, chega a 10, 11 anos de idade, ela conhece basicamente o conteúdo do primeiro nível de Nova Acrópole, filosofia. Ela conhece os princípios do imperativo categórico de Kant. Embora talvez não saiba direito esse nome, mas ela conhece. Ela conhece a base do mito da caverna. E o que eu acho interessante nesse trabalho da Isabela, eu sou professora de técnicas de estudo, todos vocês sabem, e não é nada fácil, mesmo num texto comum, você pegar a essência, fazer um bom resumo. Talvez vocês não saibam como isso é difícil, como isso é complicado. E pegar o resumo de um texto complexo, como essas matérias de filosofia que nós ministramos, pegar a ideia principal, conservá-la e colocar dentro de uma embalagem adequada para idades às vezes tão tenras, né? Não é uma coisa simples. E ela conseguiu fazer isso de uma maneira que, quando o menino, se ele escolhe continuar a fazer o primeiro nível conosco no curso de filosofia, ele reconhece o ensinamento. Eu já vi isso, eu conheço isso. Conheço esses conceitos. Então, é uma coisa, eu acho muitíssimo interessante. Confesso a vocês que, quando ela escreveu esse livro, eu pensei, bom, devem ser historinhas, eu não imaginava a proporção que tomaria. Eu lembro que, quando eu li O Mito da Caverna num conto infantil criado por ela, aquilo me emocionou muito, porque ficou uma coisa. Eu tive vontade de dar para os meus alunos adultos dentro de sala, porque ficou tocante, ficou comovente, ficou muito bonito o trabalho. Então, ainda hoje usamos e recomendo. Os pais que já usaram isso com seus filhos têm dado muito bom retorno. Bom, por que você colocou esse nome, Histórias para Despertar, Isabela? Conta para a gente. O dia que você
Bem, eu
decidiu fazer
gostaria.
o livro, como foi e por que a escolha desse nome?
Eu gostaria só de fazer um adendo, que é. Eu acho que a gente, embora a gente tenha várias realizações, né, ao longo da vida, e isso é super importante, mas muito pouco ou quase nada a gente consegue fazer sozinho, né? Então, esse livro também foi resultado de tudo que eu recebi antes, na verdade, né? Acho que a gente acaba com as nossas iniciativas simplesmente recolhendo muito do que a gente já recebeu e juntando e fazendo o melhor que a gente pode com o que a gente tenha. Então, eu era uma criança que gostava de ler e gostava de escrever. Então, o que eu fiz foi escrever um livro, mas cada um vai ter o seu talento e vai se expressar da sua forma. Mas a gente sempre é grato por tudo aquilo que a gente recebe, né? E tudo que eu recebi no Merlin. E receber dentro da filosofia e a atuação com os professores na época, e também com uma colega minha, Juliana, me ajudou bastante. Então, tudo isso foram coisas que agregaram e que o resultado foi o livro, né? Gosto
É,
muito daquela frase
inclusive.
da Blavatsky, que diz que ela oferece um buquê e delas é só a fita, né, que envolve as flores. Acho muito
Inclusive, se
belo.
estamos falando de gratidão, temos que nos referir a uma pessoa muito especial, né? Que, inclusive, para quem está no Acrópole Play, tem uma entrevista minha com ela lá, que é a professora Denise Montandon, que fez um trabalho fantástico com essa garotada toda. As minhas duas filhas passaram pela mão dela e tem uma experiência sensacional aí com esse projeto de educação infantil em filosofia. Tão interessante que alguns dos jovens depois queriam ficar trabalhando com ela a vida inteira e alguns ficaram mesmo, né? Entre eles você. Sim, mas pode continuar.
Bom, o livro Histórias para Despertar, ele também me inspirei bastante no título que existia, que era Poesias para Despertar Sofia, que a autora é a que fala com vocês também, que é a professora Lúcia Helena. Ela tinha um livro de poesias muito bonito, tem um livro de poesias muito bonito, se chama Poesias para Despertar Sofia. Eu achava muito poético e muito bonito esse nome. E aí eu quis associar com Histórias para Despertar, por quê? Para trazer a reflexão de que Muitas vezes a gente acredita que estamos despertos, mas não estamos de verdade, não estamos vivendo de verdade. A gente passa pela vida de forma muito inconsciente, muitas vezes, e não percebemos, não, por vivermos de forma inconsciente, nós não vivemos efetivamente. Dentro da filosofia, a gente fala que a vida real, aquela que a gente pode contar, é a vida que a gente vive de forma consciente, ou seja, presente, atento, vivendo o momento presente e com o melhor de nós mesmos em todas as nossas ações, em tudo que nós fazemos. Mas quantas vezes nós podemos dizer que nós estamos vivendo dessa maneira, de forma consciente, presente e procurando colocar o melhor de nós em todas as nossas ações? Então, muitas vezes a gente não está vivendo de forma consciente, sim inconsciente. Ou seja, não estamos despertos de fato, estamos dormindo, de certa forma. Nós estamos inconscientes ao longo da nossa vida. E eu acredito que a filosofia e a ferramenta que eu usei, que são as histórias, são essenciais para fazer com que o ser humano, aquele ser humano que existe dentro de nós, realmente, ele possa despertar, possa se tornar mais consciente de si próprio. E possa, enfim, tomar as rédeas da própria vida, da sua própria vida, que é algo, é uma arte, é a arte de viver, né? Fazer com que o ser humano se desperte e tome, então, as rédeas da sua própria vida. E esse é o papel da filosofia, essencialmente, né? Eduzir do ser humano aquilo que ele tem de melhor, que é o papel também da educação. A filosofia, ela vai voltar a dar um significado mais profundo para essa ideia de educação, que hoje a gente entende educação como preencher coisas, né? Como dar mais e mais informações para as pessoas, mais e mais conteúdo, quando na verdade elas estão precisando eduzir aquilo que existe de melhor dentro delas, trazer à tona o que existe de melhor, efetivamente. Então, esse era a ideia desse título, Histórias para Despertar, que através das histórias a gente pudesse despertar aquilo que é de melhor, de mais humano e de mais significativo dentro de cada um de nós.
Eu me recordo de um momento, você escrevendo esse livro, quando você escolheu o título, que eu fui te perguntar por que era que você tinha escolhido Histórias para Despertar, se era por causa do meu livro de poemas, e você disse assim: é porque já tem muita história para adormecer, eu quero uma para despertar. Ou seja, o mundo está cheio de histórias para dormir, eu quero uma para despertar. Eu achei isso tão curioso, tão bonito, tão interessante, uma boa lembrança. Mas, enfim, não vou interferir na sua história, embora a tentação seja muito grande. Bom, qual é a proposta que você poderia sintetizar que a filosofia tem para adolescentes, para jovens? O que isso pode agregar de valor na educação infanto-juvenil?
Bom, existia um filósofo chamado Plutarco, que ele falava um pouco sobre educação também. E era interessante o que ele dizia, porque ele dizia o seguinte, que o ato de educação, ele não é um ato de encher um copo, e sim de acender um fogo. Ou seja, quanto mais eu acendo, quanto mais eu transmito aquilo que eu tenho, mais eu tenho para dar. E eu acho que a filosofia, ela vem justamente com esse papel de mostrar para as pessoas que elas têm um papel humano, uma função humana a cumprir, mostrar onde elas estão, para onde elas podem ir, né? E mostrar que dentro delas existe esse fogo, ainda que esteja bem fraquinho, ainda que seja só uma velhinha pronta, prestes a apagar, né? E quando eu venho, quando eu transmito, eu dou um pouco de mim e isso me alimenta também. E eu consigo também transmitir isso para outras pessoas. Hoje a gente tem uma visão de educação um pouco diferente, né? Como se a educação fosse simplesmente informar, né? Dar mais informações às pessoas. E as pessoas estão cheias de informação hoje em dia. Talvez se fosse só informar por informar, se poderia pegar, ter todas as informações necessárias na internet, porque a gente tem muita informação acessível hoje em dia. Então a educação tem um papel mais profundo a cumprir, que é o papel de efetivamente reduzir aquilo que o ser humano tem de melhor. E aí a filosofia anda junto com isso, né? Ensinando a gente a ter esse olhar mais profundo para dentro de nós mesmos, entender a nós mesmos mais profundamente, entender o nosso papel no mundo e a partir de então atuar. Então, hoje a gente vive um cenário que é um cenário complexo do ponto de vista da educação, de crianças, de jovens. Por quê? A gente tem um momento em que a gente tem um alto índice de depressão de crianças e adolescentes com depressão, com problemas psicológicos, mais do que a gente teve em todo o resto aí para trás da nossa história. E, enfim, os fatores para isso podem ser múltiplos, mas o fato é que nunca a filosofia foi tão necessária para as crianças, para os jovens, para os adolescentes. Às vezes a gente tem a impressão de que a criança, ela por ser criança, não vai entender alguns tipos de assuntos são importantes, né? Por ser uma criança. Não é que ela não vai entender, as crianças entendem muitas coisas, elas são muito espertas. Só que elas precisam ter uma linguagem própria, adaptada para elas, para que elas entendam e para que elas saibam lidar com as adversidades da vida. A gente vive num mundo em que as situações, situações muito complicadas chegam para crianças e que não estão preparadas para receber esse tipo de situação, né? Não estão preparadas psicologicamente, muitas vezes, para alguns tipos de situação que são questões de adultos, né? Então, como que essas crianças podem lidar com situações complexas da vida, né? Talvez em situações que nem deveriam estar passando, né? Que ferramentas a gente pode dar para que essas crianças possam lidar melhor com essas situações complexas? A filosofia é um excelente meio para isso, para ensinar, para fazer com que essas crianças comecem a tomar consciência de si dentro do seu momento, sem tirar ela do seu momento, da sua infância ou da sua juventude, respeitando o seu momento, mas ensinando ela a lidar com situações da vida e a entender a si próprias, né? A lidar com os próprios pensamentos, com os próprios sentimentos, a entender o seu protagonismo na vida, tudo isso. Então, eu considero que a filosofia deveria ser uma das principais matérias, uma das principais coisas que a gente deveria ensinar nossas crianças e jovens, principalmente hoje em dia, em que a gente vive um cenário tão complexo, tão desafiador.
É interessante você colocar isso, porque também eu acho que tem que agregar o que você falou. Você e sua irmã têm uma experiência de filosofia a vida inteira. Mas quando, na época de vocês, foi introduzida a filosofia em currículos escolares, vocês não gostavam disso, e em geral não gostam. A maneira como isso é introduzido no currículo é bem aquilo que hoje se chama de conteudismo, né? O nome de um filósofo, um monte de pensamentos complexos, seja a maneira como isso foi apresentado, e que eu temo que seja também para muitos outros adolescentes, ao invés de gerar uma atração, às vezes gera um rechaço em relação à filosofia. Então, não basta colocar aulas de filosofia, né? Tem que ver como vai ser feito isso. Eu acho esse seu livro e o trabalho que foi feito em cima dele um excelente exemplo, porque isso aí não é simplesmente um livro para as crianças lerem, todo um contexto que é montado para que a criança entre na história e sinta-se um protagonista e sinta essa história como uma coisa real, plausível, capaz de ser vivida. E outra coisa que também é uma experiência muito interessante, que você viveu mais do que eu, a minha experiência com adolescentes foi bastante pequena, crianças e adolescentes, crianças basicamente eu nunca trabalhei, que é o fato de que essa idade, não adianta você falar de dados, eles te veem mais do que eles te ouvem, eles cobram muito coerência, eles percebem o ruído da incoerência, eles não vão fazer referência intelectual àquele assunto porque ainda não tem experiência de vida para isso. Então, eles vão pegar o que eles estão sentindo de você. Se eles sentem coerência, isso vai dar confiança e vai criar uma base para o aprendizado. Em geral, a gente não está atento sobre o quanto que criança, pré-adolescente, adolescente é intuitivo. Quanto ele sente mais a gente do que ouve a gente. E esses ruídos de que alguém está falando de algo no qual ele verdadeiramente não acredita, ou algo para o qual ele não está nem um pouco entusiasmado, algo que ele não acha que vale a pena ser ensinado, esse tipo de ruído é pego muito fortemente pelo aprendiz. Daí que o clima que a gente cria dentro de Nova Acrópole para trabalhar com essas crianças e esses adolescentes, é uma experiência muito mais sua do que minha, reitero, é um clima onde elas se sentem confiantes, se sentem protagonistas e sentem por trás de cada palavra coerência. Aquela pessoa que está ali vive aquilo, ou pelo menos se esforça para viver, tem ânimo de aperfeiçoamento e tem um entusiasmo muito grande para aquilo que ensina. Eu imagino.
As
Bom.
crianças são. As crianças são esponjas, né? É, a gente costuma dizer isso dentro do programa Infanto Juvenil, do Merlin, que a gente trabalhava, que as crianças elas refletem muitos dos comportamentos que elas veem em casa, que elas veem na escola. Então, elas estão ali formando ainda a personalidade dela. E naquele momento, elas são um espelho, elas são uma esponja, então elas vão. É copiar muitas coisas mesmo sem entender, muitas vezes. Então, é muito importante isso mesmo, que a gente esteja atento também ao exemplo que a gente dá, e entenda que isso é uma forma de aprendizado dela, né? Não faz por mal, ela faz porque é a forma dela que ela tem de aprender. Precisa de referências, todos nós precisamos de referências. Mas as crianças, elas estão formando a visão de mundo delas naquele momento ali. E as referências são as pessoas que estão mais próximas delas, né? Por isso que o trabalho de educação é um trabalho conjunto, né? Em casa, na escola, em todos os lugares.
E, bom, muitas vezes já conversamos sobre isso, eu falo muito disso nas minhas palestras. Eu gostaria de saber de você. A educação através da contação de histórias, você acha isso um método eficaz?
Eu acho um dos métodos mais eficazes que tem. É, inclusive, hoje virou moda, né? O pessoal chama de storytelling. Mas o storytelling, que hoje vende milhões, né? Todo mundo vende os cursos de storytelling. É uma coisa muito antiga, está presente aí, basicamente desde que o ser humano se entende como gente. E que se reunia em volta das fogueiras, né, na noite para contar histórias, desde lá está presente. Então, uma das formas mais antigas que tem de transmissão de ensinamento. Muitos ensinamentos antigos eram transmitidos através de histórias, que aí vão ter diferentes nomes, vão ser mitos, vão se chamar de fábulas, e vão ter muitos elementos que não são elementos simplesmente racionais. São elementos simbólicos também. E isso é uma excelente forma de ensino, porque a gente aprende não só através da razão, a gente também aprende através da intuição, desses símbolos que estão presentes, né? Então, muitas vezes, até de forma inadvertida, né? A gente altera alguns mitos, algumas fábulas, sem entender a estrutura simbólica que está por trás dela. E isso impacta também na educação. Isso tem um impacto, porque a educação vai considerar esses aspectos simbólicos também dos contos e dos mitos, né? Existem vários autores que estudam sobre isso, né? Mas particularmente tem uma autora junguiana que ela é excelente. Inclusive, uma das referências presentes na palestra do simbolismo dos contos de fada, que está lá no YouTube. né? Que eu não recordo agora o nome dela,
Marie-Louise
mas ela tem
Monfrance.
Marie-Louise von Franz, isso. Ela se baseia na obra junguiana para dar uma interpretação mais profunda sobre os contos, sobre as fábulas, sobre os mitos, falando sobre essa estrutura simbólica. E é impressionante o tanto de coisa que é extraído de uma fábula simples, como por exemplo da Branca de Neve. Então, os contos, eles são uma forma muito eficiente de ensino, de transmissão desses ensinamentos, e eles são muito antigos também. São tão eficientes que hoje eles viraram um método que o mercado usa para poder vender mais, para poder, enfim, convencer as pessoas, para diversas coisas, né? Assim como tudo que funciona acaba virando um método. E tem um sentido por trás disso, né? Tem uma explicação por trás. E a explicação é essa, porque é uma forma muito antiga de aprendizado e muito eficiente. Ela inclui pontos emocionais também. Então, quando a gente está envolvido numa história, seja ela um livro, um filme, uma peça, é difícil a gente se distrair, né, no meio e esquecer o que aconteceu. A gente fica preso na história até o fim para saber um enredo, para saber o que aconteceu no final. Então, é capaz de prender por mais tempo a nossa atenção e de deixar uma mensagem gravada mais profundamente na nossa memória. Então, ela tem um grau de eficiência muito grande.
É, com certeza. Os indianos, por exemplo, sabiam disso. O que é curioso, né? Que a gente retoma coisas do passado, eu acho isso bom, mas não reconhece que vem do passado. Parece uma grande novidade. Nós estamos reinventando a roda, na verdade. Isso é muito antigo. Os indianos são riquíssimos em relação a essa tradição. Bom, eu gostaria que você falasse para a gente, eu já dei algumas dicas em relação a isso, mas é importante partir de você. Nós estamos relançando Histórias para Despertar. Mas esse livro, seu primeiro lançamento, já vão alguns anos, e muita gente já foi educada com esse método. Alguém já te deu um retorno? Alguém já te falou o que aprendeu, o que frutos deu essa leitura para eles? Conta para a gente.
Bom, já recebi alguns retornos interessantes, né? Coisas que eu não esperava quando eu escrevi o livro. Na realidade, a gente sofre uma síndrome do impostor, né? Muitas vezes. Alguns autores chegam a nunca publicar os seus livros, né? Com medo do que as pessoas vão pensar, de como elas vão reagir. Então, o medo muitas vezes acaba nos bloqueando para muitas iniciativas importantes. E eu, quando publiquei Histórias para Despertar, estava com medo, estava com receio de várias coisas. O que que as pessoas vão pensar? Será que elas vão gostar ou não? Né? E eu resolvi assim, bom, não vou me importar com isso. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer e o resto não depende de mim. E o que veio depois foi muito interessante, porque depois várias pessoas vieram me procurar dizendo que tinha dado para o filho ler, que ele tinha gostado. Depois tinha pedido para ler todo dia à noite, né? Antes de dormir. Ou então o filho leu o livro e queria fazer o curso de filosofia. Aí nem todas as cidades têm um programa de filosofia para crianças e adolescentes. Então, muitas vezes, as crianças não acabam tendo que esperar até a idade de fazer o curso de filosofia normal para poder fazer. Para poder ter as aulas de filosofia, né? Então, eu recebi várias mensagens nesse sentido de, eu quero fazer o curso de filosofia também, eu li o seu livro, eu gostei bastante, e isso me deixou muito feliz, porque eu senti que ali eu tinha cumprido o propósito pelo qual eu tinha escrito o livro, né? Que era de eu chegar e de alcançar muitas pessoas.
É, existe inclusive uma história bastante interessante aqui em Brasília, que é o fato de que uma vez chegou um aluno numa das nossas escolas, um adulto, chegou para se matricular para o nosso curso de filosofia maneira clássica, e perguntamos como ele teve contato, como ele sabe, soube da escola, e ele disse que estava numa fila e tinha um meninozinho, sei lá, de seus 9 anos de idade, dando aula de filosofia para ele. Isso foi uma história muito interessante. Imaginem vocês, alguém, um menino de 9 anos, numa fila, dando aula de filosofia para um adulto, para um estranho. Isso foi uma experiência que me marcou muito. Ou seja, a criança tem essa possibilidade intuitiva, né, de pegar as coisas e senti-las, ainda que ainda não entenda em plenitude, mas senti-las com muita profundidade, vivenciá-las e transmitir isso com uma veracidade enorme. Isso foi uma das experiências que a gente teve em função da escrita do livro, das crianças saborearem filosofia tão jovenzinhas ainda. E é lógico que isso depois vai se desenvolvendo em mais capacidade de discernimento, mais capacidade de ideias próprias, o que é natural da filosofia. Bom, e tem uma outra coisa que aí eu falei para o pessoal que isso seria uma surpresa, né? Que é o fato de que você, sua irmã e muitos outros jovens na escola foram educadas em filosofia desde os 4 anos de idade. Então, você não é simplesmente uma autora de um livro. Você é um produto de um projeto que veio desde a sua mais tenra infância. Na verdade, Isabela nasceu dentro de uma escola de filosofia. Ela foi gestada dentro de uma escola de filosofia. Mas começar a estudar, essa menina que tem 26 anos, ela tem 22 anos de filosofia. Ela começou a estudar aos 4 anos de idade. E o que eu gostaria que você falasse para a gente, porque eu sei que tem muitos pais que têm essa curiosidade. Será que um garoto ensinado a estudar filosofia, colocado dentro desse contexto, desde a mais tenra infância, que resultado isso dá na adolescência, na idade adulta? E você hoje tem 26 anos. Como foi ser uma adolescente, uma pré-adolescente, um jovem que encarou o mundo com essa carga filosófica toda? Isso te ajudou? Como? Isso gerou que tipo de situação?
Bom, o primeiro ponto que é importante e que eu vejo que é importante de ser entendido com mais profundidade, né, é que a filosofia ela é uma vocação. Então, não necessariamente todos que têm contato com a filosofia, né, vão escolher seguir depois e, enfim, até mesmo aplicar isso na vida, né? Uma oportunidade que é dada, como muitas na nossa vida. Mas que para algumas pessoas a vocação delas vai ser outra, ou as necessidades da vida vão ser outras, né? Vão ser diferentes. Mas para quem tem uma vocação filosófica, nascer numa escola de filosofia é uma coisa muito boa, né? Porque você tem a oportunidade, desde pequeno, de estar em contato com aquilo ali. E não que desde pequeno você vai saber, vai entender completamente tudo aquilo ali, né? Mas a partir de uma certa idade você começa a perceber que aqueles ensinamentos ali, eles, quando você olha para trás, fizeram uma diferença muito grande na sua vida, né? E foi isso que aconteceu comigo. Então, quando eu olho para trás hoje e vejo a minha infância e a minha adolescência, eu percebo como a filosofia me deu base para que eu aprenda, para que eu lide com as situações do meu dia a dia, né? Ainda vão ser vários e inúmeros desafios sempre. Eu sou uma pessoa normal. Não tenho nada de sabedoria a mais do que ninguém, né? Mas o que dá para a gente é uma base, uma estrutura de onde eu posso partir, que eu vejo que às vezes isso por faltar nas pessoas, isso acaba gerando um certo prejuízo, né? E acaba impactando de uma forma ruim, porque as pessoas se sentem inseguras interiormente, elas não conhecem a si próprias, elas não entendem de fato o que são elas e o que não é, né? Se identificam com, às vezes com pensamentos, sentimentos negativos, como se aquilo representasse ela. Então, o fato de entender melhor a si mesmo e aprender a lidar melhor, né, com a sua psique, com a sua mente, com suas emoções, e entender o propósito mais profundo da vida, tudo isso são coisas que a filosofia me deu que são maravilhosas. E que isso me dá uma base da onde eu posso partir para então lidar com os desafios da vida que vão ser iguais. Vão ser os mesmos desafios, o desafio no trabalho, o desafio com a família, o desafio em todos os aspectos da vida, né? Vão ser desafios que vão aparecer e E a gente vai usar as ferramentas que a gente tem ali à disposição para isso, né? Eu vejo agora nessa época da quarentena, eu observei um pouco isso também, né? Que para muitas pessoas foi um período muito difícil para todo mundo, né? Para algumas pessoas mais do que para outras, por questões financeiras, por questões psicológicas, por tudo, né? Mas eu vejo algumas pessoas que, apesar de estar tudo aparentemente bem, ou seja, não estavam com problemas financeiros, a família estava ok e tudo mais, mesmo assim estavam angustiados pelo simples fato de não estar mais olhando só para fora, ter que entrar um pouco mais para dentro agora. Então, o ser humano, às vezes, quando ele se depara com esse entrar para dentro, com lidar consigo próprio, às vezes ele se depara com uma angústia muito grande, porque não conhece a si próprio, e porque não entende quais são suas potencialidades ou quais são suas limitações, e tem uma angústia muito grande dentro com isso, por não entender bem a si próprio. Então, mesmo nessa quarentena, a minha perspectiva foi de que oportunidades eu tenho aqui, nesse momento, né, de entrar para dentro, o que que eu posso desenvolver nesse momento, que coisas que eu posso agregar para o mundo nesse momento em que eu estou mais, num ambiente mais limitado, né? Portanto, a minha energia pode ser direcionada de outras maneiras. Então, é uma forma de ver e de viver a vida, eu vejo dessa maneira, né? A filosofia, ela dá uma nova oportunidade para a gente de viver e de ver a vida.
É, eu acompanhei essa história de fora e tem alguns detalhes muito interessantes que eu percebi. Não foram só Isabela e Bárbara, as minhas filhas, mas era um grupinho de jovens que muitos deles estão na escola até hoje. O que é interessante é você perceber, e a gente que vê de fora às vezes enxerga com mais nitidez, que aquilo que é padrão, por exemplo, dentro de uma escola, comportamento de adolescentes, para eles era uma coisa exótica, era uma coisa de outro mundo. Então, às vezes, chegavam em casa e me diziam: que coisa mais estranha, sobretudo o ensino médio, né? Que coisa mais estranha. Eles têm o hábito de ficarem um expondo o outro, um humilhando o outro, um fazendo deboche do outro. E aquilo para eles era uma coisa do outro mundo. Eu imagino que os jovens deviam estar achando que eles eram do outro mundo também. Mas é interessante que eles não imaginavam essa possibilidade, que isso era assim. Ou seja, tudo que é padrão na sociedade, de comportamento agressivo, de um comportamento desrespeitoso entre amigos, de um comportamento, às vezes, vândalo, tudo aquilo para eles era um negócio do outro mundo, nem consideravam a possibilidade de alguém se comportar daquele jeito. Então, o que eles já tinham, e que não ficou muito claro, talvez, naquele momento, mas hoje já percebem muito bem, é uma capacidade de discernimento, de saber do que é coerente e do que não é. Eu tinha todo um relatório do que acontecia dentro dos colégios e dizia: olha, esse comportamento competitivo desse professor, desse diretor, isso não é justo, isso não se faz assim. Não se faz alguém pensar desse jeito, que tem que ser o primeiro de qualquer maneira, que tem que passar por cima de todo mundo. Esse comportamento desse colega que faz tal coisa dentro de sala, isso não é ético, isso não é bom. Eu nunca precisei dizer isso para elas, para nenhum deles, que muitos passaram por mim também. Para nenhum deles. Eles sabiam que eles tinham um determinado nível de discernimento que os protegia, mas de muita coisa, sem que ninguém precisasse dizer nada. Isso foi uma experiência muito bonita de se viver. E um outro elemento também é que o fato de você estar se dedicando a isso, fazendo o melhor possível, porque um filósofo não tem nada de perfeição, como ela mesma colocou, ele tem ânimo de aperfeiçoamento. Esse ânimo de aperfeiçoamento gera um respeito muito grande por parte dos nossos filhos. Então, o que a gente diz passa a ter um peso específico bem maior do que aquilo que qualquer um diz. Ou seja, você vai desenvolvendo no ser humano certas condições para que ele esteja protegido sem que você precise colocar ele num isolamento para não ter contato com determinados elementos perigosos. Não, eles vão para a vida e vão preparados para a vida. Filosofia é a arte de viver como ser humano. E é claro que ela guarda muito, principalmente nesse elemento, de desenvolver discernimento. Então, são muito, muito bonitas as histórias do que eu ouvi dessas meninas ao longo da vida. Coisas que eu pensei, bom, se eu tivesse lá, talvez eu não percebesse tantos detalhes desajustados da ética. Era um verdadeiro relatório ético escolar. Isso não está bem, isso não está bem, isso está assim. E era preciso, era preciso. Isso não só delas, mas dos jovens todos que participaram dessa geração. Além do fato de que cresceram juntos, então era um grupo de amigos que também era muito saudável, muito, muito de nível, enfim. Não tenho nem o que dizer, essa foi a minha experiência. Mas o fato é que eu acho que a filosofia, como arte de viver, a filosofia não como um monte de conteúdos complexos, mas como uma ferramenta para estabelecer sentido de vida, formação em valores, com a experiência que a gente tem, não é como uma teoria, não é como uma utopia, dá resultados fantásticos. É muito bonito de ver, de vivenciar. Enfim, eu gostaria de perguntar para você, Isabela, uma pergunta que também muita gente deve estar curioso. Porque além dessa experiência com Merlin, ao longo da sua vida profissional, você também, como advogada, desenvolveu um trabalho lidando com adolescentes infratores e tudo mais. Hoje tem uma experiência muito grande nessa área, né? Com defensoria e tudo mais. Você tem a intenção de, em algum momento, voltar a escrever alguma outra coisa mais ampla, ou seja, ou complementando tudo que já foi feito nessa área de educação infanto-juvenil?
Bom, eu tenho interesse sim. É interessante que a escrita ela sempre volta para mim de alguma maneira, né? Então hoje eu também trabalho com estratégias de conteúdo, uma forma de humanização do conteúdo, para sites, para aplicativos, enfim. E eu tenho interesse sim em voltar a escrever novamente outros livros. Eu escrevo reflexões no Medium, né, que é uma plataforma de textos online. Mas eu tenho interesse de voltar a escrever outro livro infanto-juvenil, porque eu gosto muito desse modelo de contação de histórias, de contos, e também de aprofundar nessa estrutura, nesse modelo de conto. Então, entender mais profundamente como se dá esse processo de aprendizagem. Eu tenho estudado sobre psicologia da aprendizagem e eu tenho sim interesse em voltar a escrever um novo livro. Quem sabe em breve aí vocês ouçam falar de uma no nova obra.
Com certeza, eu fui consolidada muita experiência de lidar com crianças e adolescentes nesse tempo, né? Sobretudo adolescentes. Tenho um bom material agora para dar continuidade a tudo isso. Bem, basicamente o nosso tempo já está quase terminando e eu gostaria de passar as palavras, as considerações finais para você. O que que você gostaria de dizer para o público? Que mensagem que gostaria de deixar em relação ao seu livro? Esse nosso belo, pequeno, grande livro, né? Eu já falei um pouco para o pessoal que ele está como e-book na Amazon. Por quanto ele está na Amazon? Só uma informação básica para passar para o pessoal. Quanto ele custa na Amazon como e-book? Você sabe isso?
Eu acho que ele tá R$ 25 na Amazon.
Bom, é isso. R$ 25, um livro bastante em conta. E que eu espero que seja para vocês, no seu processo, porque eu vejo às vezes muitos pais procurando literatura infantil de qualidade. Muita gente me procura. Claro que um único livro não vai resolver o problema, mas já é alguma coisa. E um livro desse gênero, com contos, porque existem livros de filosofia, ensinando a ensinar filosofia para crianças, mas baseado em contos, contos todos eles de teor filosófico, eu não sei, não conheço nada assemelhado. E aconselho aos pais que conheçam, e aconselho aos pais que nas cidades onde estamos, Nova Acrópole, nem todas as filiais têm essa possibilidade, porque só as maiores têm condições de desenvolver esses programas infanto-juvenis, mas que conheçam, entrem no acrópole.org.br e deem uma olhada se a sua cidade não desenvolve algum programa, porque nós hoje temos escola em 80 cidades do Brasil, 80 sedes. Veja se não tem aí alguma escola que desenvolva esse programa. Conheça. Chegue mais perto. Filosofia é algo que tem muito a aportar. E aí eu passo para as suas considerações finais.
Bom, eu agradeço o convite dessa live. Se eu pudesse dar alguns conselhos, seria primeiro, para quem tem filho, né, que faça o curso de filosofia quando possível, porque a educação das crianças parte primeiro da sua própria visão de mundo, do que você vai transmitir para ela. Então, o seu exemplo é muito importante, a sua percepção é muito importante para as crianças. Mas, feito isso, recomendo, não só no livro, mas recomendo também o contato com contos, com mitos, com fábulas, estimular bastante isso, principalmente na idade quando as crianças são mais novas, de 4 a 7 anos ali, que é uma idade muito do conto, da fábula. Então, recomendo muito que as crianças estejam em contato com esse tipo de conteúdo. Para as pessoas que tiverem interesse em adquirir o livro, muita gente me pergunta, escreve perguntando, né? Então, vocês podem enviar um e-mail para mim, que é Isabela, com dois L's e S, isabela.acropoli@gmail.com. E aí, nesse e-mail, eu vou responder vocês individualmente. Os livros físicos, eles ainda estão em Brasília, e às vezes por correio demora um pouquinho para chegar, mas chega. E aí, e os livros, a versão virtual pode ser encontrada em versão e-book na Amazon, tá bom? E, por fim, eu recomendo também a plataforma da Acrópole Play, né? Vocês acompanharem lá. Tem uma entrevista maravilhosa com a professora Lucilena e a professora Denise, que foi a minha professora no curso de Filosofia para Crianças, né? E também tem lá o um trabalho maravilhoso de uma psicopedagoga que se chama Aline Freitas, falando justamente sobre filosofia e as histórias e a contação de histórias. Então, também é uma série que está sendo gravada, muito boa. Recomendo muito também o trabalho dela. E, bom, acredito que é isso. Eu agradeço muito pela participação de hoje.
Obrigada. A Aline já esteve aqui com a gente por conta de um trabalho que ela está desenvolvendo com a Secretaria de Educação do Distrito Federal. E ela tem realmente um trabalho interessante. Para aqueles que não conhecem, o www.acropoliplay.com.br é uma plataforma de streaming onde nós temos uma mensalidade de R$ 20,90, que ajuda muito também nos nossos programas sociais, que além disso, nós somos voluntários, Nova Acrópole Filosofia, Cultura e Voluntariado. Temos uma boa base de trabalhos sociais sendo desenvolvidos. Agradeço muito a presença de todos e espero que aí fiquem algumas sementes que sejam produtivas para vocês. É uma história tão próxima de mim, tentei não interferir muito nela, mas é a história que eu presenciei e vi. E recomendo muito, porque os frutos para mim, para as minhas filhas e para os jovens que conheci foram muito bons. E eu espero que isso de alguma maneira possa ser útil, útil, ai, que possa ser útil para vocês. E um abraço muito grande a todos e obrigada. Boa noite.
Boa noite. Boa noite.